Graça e paz, amada igreja, aqueles que ainda não tive a oportunidade de trazer uma saudação nesse dia abençoado, dia do Senhor, dia que nos reunimos em sua casa para glorificar seu santo e bendito nome. Muito obrigado. Faço aqui as palavras do querido irmão que me antecedeu, ao pastor dessa igreja e da minha querida mãe, que vocês se divirtam muito. Lá é o desejo de toda essa igreja. Chegamos hoje, irmãos, na 43ª mensagem nessa série de Romanos, série que iniciamos em janeiro desse ano de 2017. E é bênção pensar que nós não conseguiremos encerrar essa carta tão caudalosa no ano de 2017. É muito provável que nós não consigamos nem vencer essa etapa, esse bloco, essa parte que nós começaremos hoje. A carta de Paulo aos Romanos, e nós temos falado isso cada vez que nós entramos num novo bloco de ensinos de Paulo. Cada vez que nós chegamos a uma nova etapa, este púlpito, seja o pastor que estiver trazendo a mensagem, costuma recapitular algumas coisas. E a carta de Paulo aos Romanos até agora, nos três primeiros capítulos que nós vemos, Paulo demonstra que todos pecaram, todos estão separados de Deus. No capítulo primeiro, Paulo diz que os gentios, ou seja, nós, que somos gentios, nós que não somos judeus, estão separados de Deus, não obstante terem recebido a revelação por meio da natureza e a revelação no seu próprio coração. Estão separados, estão distantes de Deus, perdidos. No capítulo de número 2, Paulo vai nos dizer que os judeus, não obstante terem recebido a lei escrita, também estão perdidos. E do capítulo 3 até a primeira metade desse capítulo, Paulo irá trazer um diagnóstico fiel da humanidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso de número 21. A segunda parte da carta, parte que também nos detivemos por longos domingos, vai nos dizer, se todos estão perdidos, de que maneira gentios perdidos e judeus perdidos podem ser justificados gratuitamente por meio da obra de Cristo Jesus e assim retornarem a um relacionamento com Deus. Esse assunto é o que ocupa a carta, da segunda metade do capítulo 3 até o capítulo de número 5. Como que perdidos se relacionam com Deus? Através da obra gratuita de Jesus. No capítulo 5, 6 e 7, perdão, no capítulo 6, 7 e 8, a parte anterior, o bloco anterior que nós estávamos, até dois domingos atrás, Paulo irá abordar como que estes que retornaram ao relacionamento com Deus, por meio da obra gratuita de Jesus, foram declarados justos por Deus, agora vivem. Capítulo de número 6, eles vivem livres do pecado. Capítulo 7, eles vivem livres da lei. Capítulo 8, eles vivem na dinâmica do Espírito Santo, que assegura no nosso coração que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que há um amanhã. Esse amanhã não é apenas para o indivíduo, mas é apenas para todo o universo. Que nada pode nos separar do amor de Cristo. Essas poderosas verdades estão nos capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. E agora, irmãos, nós entraremos, sem sombra de dúvida alguma, na porção mais profunda, na porção mais solene da carta de Paulo aos Romanos. A porção compreendida pelos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Porção essa em que Paulo irá tratar dos temas mais importantes para mim e para a sua vida. Porção essa em que Paulo, respondendo à pergunta, Deus é fiel às suas promessas? Essa é a grande pergunta que norteia os capítulos 9, 10 e 11. Paulo irá tratar da eleição divina. Paulo irá tratar do mistério da predestinação. Paulo irá tratar da soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano. Tudo isso dentro destes três capítulos que certamente nós não venceremos até o término do ano de 2017. Como pastor de vocês, e você que escuta essa mensagem em algum lugar do mundo que você esteja, como pastor de vocês, eu posso apresentar duas posturas que nós, como igreja, podemos ter diante destes capítulos. Isso de matéria de introdução, o relógio ali é um oponente forte nesse domingo. Mas essa mensagem, essa palavra introdutória é muito pertinente. Nós podemos nos aproximar dos capítulos 9, 10 e 11, e desde já eu antecipo ao coração da igreja que o que nós iremos abordar aqui irá trazer confronto ao seu coração. Poderá ser que Deus nos livre disso, mas poderá ser pedra de tropeço para a sua vida. Pois muitos, quando se deparam com as verdades de Romanos 9, 10 e 11, da absoluta soberania de Deus, decidem não mais caminhar com esse Deus. A minha oração é que Romanos 9, 10 e 11 seja um motivo para você se colocar de joelhos diante do Senhor. Mas eu devo antecipar como pastor de vocês sobre as verdades poderosíssimas que nós iremos abordar nesses capítulos. A primeira postura, a postura errada, é uma postura de você querer analisar Deus. A postura que Paulo vai nos dizer, quando, e nós chegaremos nesse texto, em que Paulo pergunta, vem cá, pode o vaso chegar para o oleiro, diante do oleiro, e questioná-lo? Em outras palavras, é o que Paulo nos diz. Você pode se aproximar desses textos, destes capítulos poderosíssimos, que mudaram a história de homens e mulheres que se depararam com a absoluta soberania desse Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, com uma postura de querer analisar Deus. Mas não é essa a postura que nós devemos ter. A postura que nós devemos ter não é a postura de analisar, é a postura de adorar a Deus. E antes de nós entrarmos nos primeiros versículos de Romanos 9, eu quero ler com a igreja como que Paulo termina esta sessão. E é essa a oração deste pastor pelo seu rebanho, que nós nos aproximemos do glorioso texto de Romanos 9, 10 e 11, com estes versos em mente, a partir do verso de número 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Pai, bendito. Temos diante de nós a tua palavra, aberta, que tem poder para transformar a nossa vida, que diz quem tu és, antes de dizer quem nós somos. E à medida, Senhor, que caminharmos pelo texto da tua santa palavra, na qual esta igreja confessa que há poder, posto que inspirada pelo teu Espírito, pedimos, Senhor, queira se revelar a nós com poder e graça, para que o nosso coração esteja de joelhos diante de ti, Senhor Deus, dá um coração ensinável a essa igreja. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração do teu povo aqui sejam agradáveis na tua presença. Tu és o nosso Salvador. E por Cristo Jesus. Amém. Convido você a ler comigo Romanos 9, a partir do verso de número 1. Assim diz a palavra de Deus: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Essa é a palavra de Deus. Feita essa importante introdução, eu quero refletir com você nessa manhã sobre a angústia deste apóstolo. A angústia do coração deste homem. Qual a sua causa, a sua intensidade e o alerta que nos faz nesta manhã. A angústia do coração de Paulo. Acabamos de sair do capítulo mais glorioso das Escrituras. Essa é a visão deste pastor. Romanos 8 é o capítulo mais glorioso de toda a Escritura. Se é que poderíamos eleger algum. Mas Romanos 8 é o capítulo que começa nos dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e termina dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você não ouviu a mensagem pregada com autoridade do púlpito desta igreja há 2 domingos atrás, por meio do nosso pastor, do anjo desta igreja, eu convido você a fazê-lo. Entra no nosso site e busca essa mensagem. Porque, como eu disse à porta, foi muito abençoador ouvir a palavra de Deus que nos diz que nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8 é como um arranha-céu de glória. E por vezes, quando nós nos deparamos com um arranha-céu, quando nós nos deparamos com um prédio que traz aquele senso de uau, uau. E nas últimas férias com minha esposa, a bênção de ser casado com uma mulher tão inteligente como ela é que até nas férias a gente vai a alguns museus. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o Museu do 11 de Setembro. E causa muita... É um mix de sensações e de emoções aquela visita. Nós saímos de lá profundamente perturbados, eu acho que é uma palavra adequada para isso. Mas quando você vai ao final, ao subsolo mais profundo do memorial, eles preservaram parte de uma das colunas que traziam fundamentação para aquele belíssimo e grandioso edifício. E quando você olha para aquele alicerce, que você não percebe quando você vê o prédio, você entende a necessidade de se ter firmes alicerces para qualquer construção. Assim já diz o nosso Senhor Jesus, inclusive. Alicerces nem sempre são notados, porém são sempre necessários. Pois bem, irmãos, Romanos 9 é o alicerce para as gloriosas verdades que ouvimos em Romanos 8. Romanos 9, Paulo irá responder a uma grande pergunta que poderia ser feita. Olha, você acabou de dizer que nada separa aqueles que são de Deus, aqueles que são chamados pelo nome de Deus, o seu povo, nada pode nos separar. Nada pode separar estes do amor de Cristo. Nada pode separá-los de Deus. E você apresenta Paulo, ao longo de toda a sua carta, você disse que Cristo é o objetivo da lei. Ou seja, toda a expectativa do povo de Israel culmina na vinda do Messias. Você acabou de dizer que nada te separa. Como que você explica então, Paulo, a realidade de que os judeus não receberam o Messias prometido? Se Deus é fiel nas suas promessas, essa é a pergunta principal de Romanos 9. Se Deus é fiel às suas promessas, se nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, se o Antigo Testamento Deus fala, Israel, tu és o meu povo, por que este povo abandonou? Por que este povo rejeitou o Messias? E Paulo, entenda bem, é possível imaginar esta pergunta. Se o povo rejeitou o Messias, qual é a garantia que a igreja tem que nada irá lhe separar do amor de Deus que está revelado na face de Cristo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que Paulo irá responder nesses três capítulos. Deus é fiel nas suas promessas? Deus é fiel nas suas promessas? O versículo de número 6 é o versículo chave de Romanos 9. O que diz o versículo 6? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. A palavra de Deus não falhou. Nós veremos isso ao longo desses próximas mensagens. Mas os primeiros versos de Romanos 9 vai nos apresentar essa angústia de Paulo, mostrando que a palavra de Deus não falhou, mas mostrando igualmente o que se passava no coração daquele servo de Deus. E o tempo nos é curto, mas é importante você entender qual é a causa da angústia de Paulo, qual a sua intensidade e que alerta nós temos para os nossos dias de hoje. Paulo começa o seu discurso dizendo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Verso de número 1. Por que que Paulo faz esse anúncio tão solene aqui? Por que que Paulo, depois de tratar dessas gloriosas verdades de Romanos 8, Paulo começa o seu texto? Paulo não poderia começar o seu discurso dizendo o que ele quer dizer a partir do verso 3? Porque Paulo só vai dizer o que ele quer dizer a partir do verso 3. Mas nos dois primeiros versos, Paulo faz um alerta. Paulo diz: olha, eu digo a verdade em Cristo, não minto. É como se Paulo estivesse trazendo Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus como suas testemunhas para o que ele irá dizer agora. E o que Paulo irá dizer agora? Verso 2: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Ter dor é uma coisa muito ruim, não é? Todos nós aqui sentimos dores. Talvez você tenha um espinho na carne, como o próprio apóstolo Paulo diz, que faça você conviver constantemente com uma dor. Agora, você já imaginou sentir essa dor no seu coração de forma incessante? A palavra, a construção aqui do grego, segundo uma importante autoridade do grego bíblico, vai nos dizer que, e a palavra aqui foi muito bem traduzida como uma incessante dor, é como se Paulo estivesse falando que o seu coração está apertado de forma contínua. Eu não sei se você já experimentou isso, você ter uma agonia tão grande na sua vida, que você sente o seu coração apertado. Talvez o sentimento de você ter o receio de perder alguém que é precioso a você. Ou uma grande tristeza, algo que aperta o seu coração, que você sente dentro de você algo consumindo as suas energias. Paulo aqui diz: eu chamo Cristo e o Espírito Santo como minhas testemunhas para dizer a vocês que eu sinto uma dor incessante no meu coração. O que demonstra que o que Paulo irá trazer no verso, a partir do verso de número 3, é algo muito forte ao coração deste apóstolo. ele diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que significa anátema? Anátema significa maldito. Maldito. Paulo diz: porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Qual é a causa da agonia de Paulo? A causa da agonia de Paulo é que Paulo está dizendo aqui, e ele fala, ele suaviza os termos, ele diz: eu preferiria ser maldito e separado de Cristo, se os meus compatriotas judeus assim não o fossem. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo. A causa da agonia de Paulo, e essa é uma pergunta, talvez você possa olhar para o povo judeu hoje e perguntar: qual é, pastor, a situação dos judeus hoje? Paulo responde com uma dor incessante no seu coração: eles são malditos e cortados de Cristo. Essa é a dor que está no coração de Paulo. É forte isso. É duro isso. E perceba que Paulo está escrevendo para uma comunidade formada principalmente por judeus que se converteram ao Evangelho. Os historiadores vão nos mostrar que a igreja de Roma, ao contrário, não obstante ser em Roma, ao contrário de igrejas como a que se reunia na cidade de Corinto, a que se reunia na cidade de Tessalônica, não obstante ser uma igreja no coração do Império Romano, era formada principalmente por judeus que receberam o Evangelho. De modo que Paulo era enxergado pelos judeus como um inimigo do judaísmo. Aquele que era o herói dos judeus, que perseguia a igreja, passou a ser entendido como um inimigo do judaísmo. Porque Paulo agora pregava o Evangelho para um povo estranho, segundo os judeus. Nós que não somos judeus, e eu não sei se algum aqui de nós tem família ou ascendência judaica, ou alguém que está nos ouvindo, e é com muita dor também no coração que este pregador diz isso. Os judeus estão separados de Cristo. O grego literal aqui é cortado, cortado, separado, afastado de Cristo. Os judeus hoje são anátemas. E Paulo diz isso com dor no coração. Essa é a causa da angústia de Paulo. E a intensidade da angústia desse apóstolo vai nos mostrar por que que os judeus estão assim. Por que que esse é o estado dos judeus hoje? Por que que aqueles que são herdeiros do povo, que se chama pelo nome de Deus, aqui em Romanos são ditos como malditos? A intensidade da agonia de Paulo nos mostra isso. Ele diz: porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo. Por que que Paulo diz eu mesmo desejaria? Porque Paulo conhece o seu Senhor, ele sabe que seria impossível isso. Seria impossível Paulo ser separado de Cristo, porque nada nos separa do amor de Deus. Mas Paulo diz: ainda que isso fosse possível, eu escolheria isso, por amor dos meus compatriotas. Porque eles, segundo a carne, são meus irmãos. E os privilégios que Paulo começa a mostrar a partir do verso 4, vai nos dizer, e passaremos de uma forma muito rápida e breve sobre eles, qual é a intensidade, por que a intensidade da agonia desse apóstolo? Preparando o nosso coração para o alerta, acompanhado de um convite que eu farei a vocês. Paulo diz: eles são israelitas. São israelitas. São descendentes de Israel. Quem é Israel, irmãos? Israel é Jacó. Os descendentes de Jacó. Os descendentes daquele que Deus encontra à noite e tem uma luta com Jacó, para mostrar a Jacó que deveria ser dependente dele. São herdeiros de Jacó, são israelitas. Paulo diz: pertence-lhes a adoção. A adoção aqui é a adoção de filhos. quando Deus resgata Israel do Egito, Êxodo 4, vai nos mostrar Deus falando para Israel: vocês são os meus filhos. Vocês são os meus filhos. O povo étnico de Israel, naquele tempo, Deus fala: vocês são meus filhos. Porém, os filhos não receberam o Filho de Deus. Paulo diz: a eles também pertence a glória. Que glória é essa? É a Shekinah, a glória presente de Deus no templo, no tabernáculo, para mostrar a sua presença. O povo de Israel, ao contrário de todas as outras nações, mais poderosas que eles, mais preparadas que eles, o que era o povo de Israel, meus irmãos? Um grupo de escravos, fracos, sem entendimento. Os profetas do Antigo Testamento vão dizer isso. Israel dizendo ao Senhor: Deus, Senhor nosso, tu olhaste para Israel, teu filho, quando os povos estrangeiros eram muito mais poderosos e preparados do que nós. A glória de Deus se revelou a Israel. Porém, esse povo não percebeu que a glória de Deus plena é manifestada na face do seu filho Jesus. O povo que via durante a manhã a coluna de fumaça e durante a noite a coluna de fogo, não percebeu e não recebeu a glória de Deus revelada na face de Cristo. O Evangelho de João nos diz, e vimos a sua glória em Cristo, glória como do unigênito do Pai. As alianças. A aliança que foi feita com o pai dos israelitas, o primeiro pai deles, Abraão. A aliança que diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A semente de Abraão. As alianças que foram renovadas ao longo do tempo, em que Deus, mesmo vendo o povo de dura cerviz, ou seja, o povo que não quer se submeter, fala para o povo: eu serei o teu Deus. O texto que o nosso pastor nos disse, nos pregou, nos instruiu no domingo passado: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. A promessa de Deus. Mas esse povo que recebeu as alianças rejeitou aquele que diz: o meu sangue é o sangue da nova e eterna aliança. A legislação, a lei, o povo que recebeu a lei de Deus como um auxílio, percebam isso, irmãos, nenhum povo recebeu a lei, a não ser o povo de Israel. E nós já conversamos aqui, para que serve a lei? Para mostrar que eu e você precisamos de Deus. Um auxílio para se achegar à misericórdia de Deus. O povo de Israel recebeu a legislação, mas o povo de Israel tomou a lei para si como salvador. Ignorou, rejeitou aquele que é o fim da lei, que é o objetivo da lei, aquele que cumpre a lei, para que eu e você não mais estejamos debaixo da maldição da lei. Cristo Jesus. As promessas. Todas as promessas que foram feitas a Israel. Todas as promessas. De novos céus e nova terra, vindos na pessoa do Messias. A promessa de que viria um homem que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar libertação aos cativos, trazer vista aos cegos. Todas as promessas de Deus que se cumprem em Cristo Jesus. O povo de Israel é herdeiro dessas promessas, porém, quando a promessa veio, eles rejeitaram essas promessas. Deles são os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, que receberam a promessa de Deus de que, por meio da descendência de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Porém, quando chega o descendente de Abraão, aquele que diz: Abraão viu o meu dia e se gloriou nele, o povo de Israel rejeitou esse Messias. E Paulo termina: deles também descende o Cristo segundo a carne. Irmãos, Jesus era judeu. Jesus não era brasileiro. Perceba isso. Por vezes nós nos esquecemos disso. Jesus não nasceu na Grécia. O Messias, o Salvador da humanidade, não nasceu no Império Romano. Não nasceu na Babilônia. Não nasceu no povo maia. Não nasceu nas tribos indígenas que aqui habitavam, algumas ainda habitando. O Messias, o Salvador da humanidade, foi da providência de Deus que ele, segundo a carne, viesse no meio do povo judeu. Porém, os judeus rejeitaram a esse Messias. Veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam. Mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Antes de nós entrarmos no alerta, e com isso eu termino essa mensagem, a pergunta que Paulo vai responder nos versos 9, 10 e 11, e essa é uma pergunta importante para você ter em mente. Ora, o mesmo Espírito Santo de Deus que inspirou a palavra, para dizer que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o mesmo Espírito Santo de Deus que inspirou essas gloriosas verdades do capítulo 8 de Romanos, é o mesmo Espírito que disse, que inspirou o profeta Jeremias para dizer ao povo de Israel: eis que farei com vós aliança perpétua. O povo que ouviu as promessas de Deus no passado é o povo que rejeitou o Messias. É o povo que, diante do Cristo, exclamou: crucifica-o. O povo que perseguiu a igreja. O começo da perseguição não foi feita pelo Império Romano, foi feita pelos judeus. Todos os apóstolos foram assassinados ou pela mão dos judeus, ou entregues ao Império Romano por mão dos judeus, com exceção de João, que foi o último a morrer, quase na virada do século I. E diante disso, a pergunta que vem para mim e para você é: tudo isso que nós ouvimos até agora em Romanos, tudo isso que foi apresentado ao meu coração, foi apresentado também ao povo no passado, e eles rejeitaram o Messias. A palavra de Deus falhou? A palavra de Deus falhou? Paulo responde a essa pergunta no verso 6: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Esse é o ponto. E esse é o link para trazer o alerta que eu quero trazer a todos vocês essa manhã. A palavra de Deus não falhou. Pois a palavra de Deus não falha. Ela cumpre o propósito que apraz a Deus. A palavra de Deus não volta vazia. E agindo Deus, quem o impedirá? O ponto de Paulo é o seguinte: Israel étnico não é igual a Israel espiritual. O povo que ouviu no passado era o povo étnico, mas Deus tem para si um povo que não é étnico. São os filhos que são nascidos da água e do Espírito, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que quem é o Israel de Deus? O Israel de Deus são aqueles que receberam o Cristo de Deus. No Antigo Testamento, o Israel de Deus eram aqueles que viviam debaixo da promessa da vinda do Messias. No Novo Testamento, o Israel de Deus é aquele que recebeu o Cristo. E assim também conosco. Hoje, nós somos, irmãos, o Israel de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Portanto, tenha isso em mente: a palavra de Deus não falha. Nunca falhou, nem jamais falhará. Por isso, meu irmão, minha irmã, que à medida que nós começaremos a responder às perguntas que são oriundas e trazidas das gloriosas e poderosas verdades de Romanos 8, em que Paulo irá falar sobre o desígnio eterno da soberania de Deus na sua eleição, em que Paulo irá falar sobre o chamado eficaz, em que Paulo irá falar sobre por que Deus é soberano e elege e a igreja deve evangelizar em Romanos 10, culminando com essa declaração de joelhos: ó profundidade da riqueza, do saber, do conhecimento de Deus. Tenha isso em mente. O que garante o alicerce de Romanos 8 é o final do que Paulo fala. Cristo, segundo a carne, descende dos israelitas, e ele diz: o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. A segurança que você pode ter é que a palavra que não falha não é a minha palavra. Não é a palavra do reverendo Vladimir, do reverendo Vinícius, do reverendo Maurício, ou de qualquer homem ou mulher ao longo dessa história. A palavra que não falha é daquele que é sobre todos, Deus bendito para todo sempre, Cristo Jesus, porque Ele é a própria palavra. E o alerta que eu faço a vocês é este: nós veremos que o Israel étnico não é igual ao Israel espiritual. A aplicação que eu quero trazer nessa manhã para você, e com isso eu termino e peço perdão pelo alongar da hora. E a igreja? Nós que somos o verdadeiro Israel. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. A igreja, irmãos, não começou em Atos. A igreja começou com Adão. O verdadeiro Israel não é a instituição igreja. O verdadeiro Israel é aquele que é o corpo de Cristo. Da mesma forma que os israelitas, não obstante terem recebido todas essas promessas, todas essas heranças, das quais nós, hoje, também somos herdeiros, eu pergunto a você: você é igreja? Ou você é tal como o Israel étnico, que estava no meio do povo, mas não era povo? Você que está no meio de nós, você é igreja? Porque perceba isso, o ponto de Paulo é, e nós veremos isso no capítulo 9, Deus se relacionou com a nação de Israel, mas salvo sempre apenas foi o remanescente fiel. E João Calvino, quando pregava a palavra de Deus, eu li isso num texto, num livrinho chamado A Genialidade Expositiva de João Calvino, do autor de Stephen Lawson. Ele diz que Calvino pregava todos os seus sermões partindo do pressuposto que dentro da igreja há pessoas que não são salvas e, portanto, precisam ouvir o Evangelho. E a minha fala para você na manhã é essa: existe um único caminho, existe uma única verdade, existe uma única fonte de vida, e ela é Jesus Cristo, o qual é bendito sobre todos. Ele é Deus. O alerta que eu faço a você nessa manhã é esse: igreja e instituição não é igual ao povo de Deus. Não é igual. Povo de Deus, são aqueles que têm sobre si Cristo Jesus, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todo sempre. Receba o Evangelho. Receba o Evangelho. Pois, entenda bem, não é este pregador que está falando isso. É a autoridade da palavra de Deus. Aqueles que estão fora do relacionamento com Jesus são anátemas, são malditos, estão separados de Cristo, o qual é a única fonte. Você está debaixo do senhorio de Cristo? Se não, me faltam forças para demonstrar a seriedade desse alerta e desse convite. Arrependa-se. Peça para Jesus ser o Senhor da sua vida. Porque os que fazem isso são aqueles que receberam o poder do Espírito Santo de Deus para clamar: Senhor, Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.